Nós vamos com entrevista por telefone agora, está na linha e conversa com a gente o deputado Ricardo Guidi, deputado federal pelo PSD, e claro, você que está ligado nas notícias e acompanha a nossa programação já sabe daquela lei que teve uma emenda do Ricardo Guidi sancionada na última semana pelo presidente, que garante a continuidade dos trabalhos aqui das carboníferas até 2040, e isso teve participação direta do deputado Ricardo Guidi, que conversa conosco a partir de agora. Deputado, bom dia, aqui tem quem fala é Thiago e Juliano, obrigado por atender a reportagem da Cruz de Malta FM, tudo bem?
Bom dia Juliano, bom dia Thiago, bom dia aos ouvintes da Rádio Cruz de Malta, é sempre uma alegria poder conversar com todos vocês.
A satisfação e a alegria é toda nossa, deputado. A gente já conversou, inclusive, na sexta-feira com o Zancan, né, que comemorou muito essa sanção do presidente. E agora, de fato, é uma vitória, deputado. Podemos comemorar e agora começar a trabalhar, como o próprio Zancan falou aqui. Que avaliação o senhor faz de tudo isso?
Sem dúvida nenhuma, uma grande vitória, né, para toda a nossa região sul de Santa Catarina. Um impacto muito grande na cidade de Lauro Miller, né? E muitas outras aqui do sul, como Siderópolis, Treviso, Uruçanga, Criciúma, são 15 cidades, né, onde a atividade carbonífera é desenvolvida, né, é um movimento econômico de cerca de 6 bilhões de reais ano, corresponde a 15% da economia do nosso sul do estado, né. Então, sem dúvida nenhuma, temos muito a comemorar, né, pela aprovação da minha emenda, que vai garantir a continuidade da atividade carbonífera, que hoje tinha prazo para acabar até 2027, hoje não, até semana passada, né? Mas que a partir de agora, com a aprovação da nossa emenda, garante essa continuidade até o ano de 2040. Então, mais 13 anos, né? Onde a gente vai poder criar um plano de transição energética, né? Preocupado com três fatores principais, assim. Questão econômica, como eu já falei, né? São mais de 6 bilhões de reais de movimento econômico ano, impactando em 15 municípios. A questão social, que eu julgo a mais importante, são mais de 20 mil empregos diretos e indiretos, né? Impacta na vida aí de praticamente 100 mil pessoas, mas se for olhar mesmo, impacta em todo o sul, uma vez que toda essa economia acaba movimentando o comércio, os prestadores de serviço. Então mostra importância, né? E também a questão ambiental, uma vez que as áreas degradadas no passado, até a década de 90, a exploração do carvão degradava muito, não se tomava os cuidados necessários, mas que hoje não ocorre essa degradação. E além disso, é a indústria carbonífera que vem fazendo a recuperação ambiental de áreas degradadas no passado. Então, uma emenda pioneira, né, a nossa emenda, ela é pioneira no Brasil quando se fala em planos de transição energética. E acredito que sirva de modelo, inclusive para outras regiões mineradoras que existem no nosso país, que quando tiver a necessidade, que se faça um plano de transição para que as pessoas que vivem nessa cadeia também não sofram um impacto muito grande na sua vida, né, no seu trabalho. E essa foi a preocupação da emenda que a gente colocou.
Deputado, é um trabalho de muitas mãos, obviamente, né? O senhor destaca, além do seu trabalho, mais alguém que também tenha trabalhado junto, entidades, enfim, que eu acho que é um momento também de valorizar tudo isso, porque o trabalho, no final das contas, deu claro, resultado.
Claro, sem dúvida nenhuma. A gente não consegue aprovar um projeto, algo importante como esse, sozinho. Então a gente destaca sempre a participação da deputada Giovana de Sá, que foi a relatora do projeto e acolheu a nossa emenda, né? O próprio senador Espiridião Amin, que ele é um autor de um projeto que trata sobre energia, né? No caso, para Uruçanga e Siderópolis, que tem uma tarifa muito alta de energia elétrica, e o projeto dele tratava disso. A gente aproveitou a tramitação do projeto e pegou uma carona, inserindo também ali o setor da indústria carbonífera, né? Que inicialmente não constava, mas que a partir da nossa emenda tratou dessa questão. Então a gente também agradece para o senador Amin por poder pegar carona no projeto que ele tinha apresentado, que já estava em tramitação nas últimas fases, né, que tinha a ver com o setor energético, e por isso a possibilidade de pegar essa carona. A própria coordenadora do fórum, a deputada Ângela Amin, foi parceira, nos ajudou nessa caminhada, né? E a própria, o sindicato do carbonífero da região, que nos ajudou a elaborar a emenda, que esteve sempre presente, a gente trabalhando junto ao Ministério de Minas e Energia. Então eu posso destacar a participação efetiva desses todos. Outros também procuraram, o deputado Chiodini me ajudou a conversar com o senador, que era o relator do processo também no Senado, também foi importante nessa caminhada aí, mas eu entendo que a importância da nossa emenda, né? Nossa emenda que basicamente é um projeto inserido em outro projeto, com certeza aí vai trazer um benefício muito grande para todo o sul do estado, mas não só para o sul do estado. Nosso país vive ciclicamente períodos de escassez de energia elétrica, e Jorge Lacerda produz aí praticamente o que Santa Catarina consome. Se não fosse a atividade do complexo termoelétrico Jorge Lacerda, os reservatórios de água do sul e do sudeste teriam 5% a menos de água, né? O que garante também o fornecimento da energia das hidrelétricas, que é a maior matriz energética brasileira. Então mostra a importância, né, e a necessidade que a indústria do carvão tem, não só para Santa Catarina, mas em relação ao fornecimento elétrico de todo o Brasil.
Ainda em cima dessa sua resposta, deputado, acho até interessante a gente ressaltar e destacar aqui, porque há muita confusão com essa questão de projeto de lei de um lado, de outro, e até não é uma questão tão fácil assim, que você explicasse um pouco melhor e da onde que surgiu, aonde que o senhor viu essa oportunidade de pegar uma carona, como você mesmo falou, em um projeto de lei que já existia, que era do senador Espiridião Amin, para colocar as empresas carboníferas junto nesse mesmo pacote.
A gente já vinha em inúmeras reuniões junto ao Ministério de Minas e Energia, sempre com a participação também do setor carbonífero, né, procurando desenvolver alternativas, né, e com a tramitação do projeto do senador Amin, que, como eu falei, trata do setor elétrico e por isso a gente pôde incluir, né, porém ele tratava ali de um subsídio, de um desconto para fornecimento de energia em Uruçanga e Siderópolis, que tem empresas privadas, mas que a partir de agora vão ter uma condição similar à das cooperativas, né, que tem um preço melhor, então por isso acaba barateando a sua energia elétrica, e parabenizar o senador por essa iniciativa. A gente viu aí a oportunidade, né, de pegar uma carona e inserir uma emenda que não é só uma emenda, é praticamente um projeto, né, que a gente conseguiu inserir um projeto dentro do outro projeto, e que vai dar essa condição de se criar esse plano de transição energética com a garantia da compra do carvão até o ano de 2040, e com isso a gente poder garantir o emprego aí de mais de 20 mil pessoas e continuar a nossa região sul de Santa Catarina, que infelizmente ainda é uma região pobre em relação a outras regiões do estado, mas dá a continuidade da indústria carbonífera, vai dar condições também para a gente... para que a gente não caia ainda mais e que continue movimentando a nossa economia na ordem de 6 bilhões de reais ano.
E deputado, como o senhor comentou ali anteriormente, né, o senhor teve bastante o apoio dos parlamentares aqui do nosso estado, até porque é natural, porque eles já conhecem bem a realidade aqui de Santa Catarina, a dependência, né, que a nossa região aqui do sul tem com relação ao carvão mineral. Mas como foi também o trabalho, a conversa com os demais deputados, né, dos outros estados para aceitar essa sua emenda, até porque a gente sabe que esse assunto, quando envolve questões ambientais, é bastante, bastante delicado, até a própria forma como a imprensa nacional tratou da aprovação, né, da sanção dessa lei, a gente viu como isso foi tratado, né? Como foi também essa conversação, esse trabalho com os demais deputados? Foi algo fácil, algo mais complicado?
A gente fez uma conversa, principalmente com os líderes partidários, né? E falou da importância para a região sul de Santa Catarina, a necessidade da indústria carbonífera, os empregos, né, que elas mantêm, e a gente vem vivendo crise, uma crise também muito grave, então a gente não pode abrir mão disso, mas eu acho que também muito importante a questão da energia elétrica, que o Brasil precisa da energia gerada pelo carvão. O carvão é uma reserva importante, que diferentemente da hidrelétrica, que depende de chuva, da eólica, que depende de vento, ou da solar, que depende de sol, o carvão pode ser acumulado e pode ser produzido, né, à medida que se necessita. Então, em momentos como essa crise que a gente vem vivendo atualmente, essa crise hídrica, né, a Jorge Lacerda trabalha 100% da sua capacidade, e com isso tem sido fundamental para que a gente não tenha sofrido quedas de energia elétrica, que a gente não tenha sofrido pelo blackouts, né? Então, eu acho que isso ajudou muito a sensibilizar esse trabalho, principalmente com os inúmeros líderes que a gente teve conversando, que incluíram, inclusive apoiaram a emenda, né? Quando o projeto entrou em pauta, daí a gente pôde apresentar a emenda, eu tive que reunir 103 assinaturas necessárias, né, e conseguimos reunir mais de 140 por conta desse contato com os líderes. Importante também destacar o apoio do deputado Eduardo Bolsonaro, que esteve junto conosco na Casa Civil, que também solicitei a ele o seu esforço para que o presidente pudesse sancionar a lei, e isso aconteceu. Então a gente fica muito contente aí por esse trabalho que foi realizado por muitas mãos.
Estamos conversando com o deputado federal do PSD, Ricardo Guidi. Mudando um pouquinho de assunto, deputado, eu queria saber do senhor como é que está aquela situação do projeto de lei do Refis, de autoria do senhor também, como é que está aquela situação?
Bom, o projeto do Refis também julgo um projeto importantíssimo para o nosso país, né? Ele foi pensado por conta da crise da pandemia que a gente vem vivenciando, né? E por que que a gente pensou na importância de um parcelamento das dívidas tributárias? Logo que começou essa pandemia toda, na época o governo procurou dar muitas alternativas de crédito com juros mais baratos, né? E daí a gente começou, só que muitos não tiveram acesso a esse crédito, era inúmeros empresários, pequenos empresários, grande, e não tiveram acesso por dificuldades de cadastro, né? E vocês conhecem o sistema bancário com todas as dificuldades que impõe. Então a gente pensou que ao invés de emprestar um dinheiro, aumentar as dívidas, a gente podia pegar as dívidas tributárias, que muitas vezes são grandes, porque no Brasil os impostos são muito altos, né? E fazer um parcelamento a longo prazo, o que com certeza melhoraria o caixa das empresas, né? E seria importante também para que essas empresas mantivessem suas portas abertas, que pudesse manter os seus empregos, gerar novos empregos, né? Pagar esses impostos, né? Porque também, mesmo que de longo prazo, mas vai receber. E fizemos por conta disso um projeto de reparcelamento dos tributos federais. Temos trabalhado muito nesse projeto. Na última sessão do ano, a gente conseguiu aprovar o Refis, que trata somente da micro e pequena empresa, porque tem que ser outro tipo de lei, é uma lei complementar, né? Infelizmente, o presidente vetou o projeto na última semana e agora a gente está trabalhando pela derrubada do veto. Acredito que a Câmara e o Senado irão derrubar esse veto pela importância desse Refis. E o outro projeto do Refis, que trata das pessoas físicas, que daí é lei ordinária, pessoas físicas e as empresas que estão no lucro real e lucro presumido, chegou a ser botado em discussão, mas por alguns ajustes que se entendeu necessário no plenário, deverá voltar à carga agora em fevereiro, e a gente tem uma confiança muito grande que vai ser aprovado pela importância e a necessidade que o projeto tem para o nosso país.
Só para a gente entender aqui, deputado, tentar traduzir, então, se o presidente tivesse sancionado para pequenas empresas, isso já estaria valendo?
Exatamente, se tivesse sido sancionado, ele já estaria valendo agora, mas infelizmente ele foi vetado. Mas eu acredito que a gente vai derrubar esse veto aqui no reinício dos trabalhos. Tenho trabalhado junto a dezenas de deputados, a gente tem conversado e o sentimento é unânime, né, da importância do projeto e por conta disso, do voto pela rejeição do veto.
Até porque micro e pequenas empresas também passaram um perrengue bem grande durante esse período de pandemia, né, deputado? Seria ótimo que isso acontecesse.
Sem dúvida nenhuma, acho que foram os que mais sofreram, né? Os que têm normalmente uma cobertura menor, né? Então, por conta disso, sofreram muito. Muitas atividades aí que tiveram que fechar suas portas por períodos, né? E agora eu acho que merecem esse tratamento diferenciado. Tratamento que já ocorreu em inúmeras oportunidades ao longo da história do país e que nesse momento de crise tão grave a gente não poderia abrir mão dele também.
Perfeito. Mais uma situação, deputado, aproveitar, claro, para conversar bastante com o senhor. Recursos para a nossa região, o que o senhor destaca desse ano que passou, daquilo que o senhor conseguiu? O senhor é sempre muito atuante aqui em Lauro Miller, Orleans, nas cidades vizinhas aqui, e o que o senhor está planejando para 2022?
Ah, sem dúvida nenhuma. Eu acho que a gente, como representante da região sul catarinense lá em Brasília, a gente tem que se preocupar com as questões nacionais, né, como é o caso do projeto do Refis, e também essa emenda que vai garantir a continuidade da atividade do carvão por conta da importância energética que ela tem para o Brasil, mas também a gente tem que se preocupar com os recursos aqui para a nossa região sul de Santa Catarina, que é a região que nos elege e que a gente representa lá em Brasília. Então, ao longo desse mandato, a gente já tem, nesses 3 anos, aí, praticamente mais de 150 milhões de reais encaminhados para Santa Catarina. Dentro disso, a maior parcela, quase mais de 120, no sul do estado, né? E a gente tem procurado distribuir da melhor maneira possível em cada município. Me alegra muito ouvir dezenas de prefeitos, como a gente vem ouvindo, dizendo que o deputado federal que mais tem conseguido recursos para o seu município é o deputado federal Ricardo Guidi. Isso nos dá certeza que a gente vem fazendo o trabalho de acordo com a vontade daqueles que nos elegeram, né? Então, eu quero continuar, por isso que eu estou sempre muito presente nos municípios, sempre ouvindo as nossas lideranças para ver as necessidades, né? E a gente vem trabalhando sempre buscando garantir as prioridades de cada município dentro das nossas possibilidades. Então, é um compromisso do nosso mandato continuar, né, sempre focando recursos para a região sul de Santa Catarina, que, como eu já falei anteriormente, é uma das regiões mais pobres do estado e precisa desse olhar através de recursos aí que venha a melhorar a vida das pessoas.
Deputado, para a gente encerrar, eu não posso deixar de lhe perguntar, e nós já estamos nessa luta há algum tempo, com relação à questão do fundão eleitoral. Nós infelizmente não conseguimos contato com nenhum deputado que derrubou o veto do presidente Jair Messias Bolsonaro, e o senhor foi um daqueles que votou contra o fundão, né, para manutenção do veto. Isso às vezes gera até alguma dúvida. Então o senhor foi contra o dinheiro do fundão, só que acabou sendo voto vencido, né? Foram vencidos inclusive por goleada. Que leitura que o senhor faz de toda essa situação?
Sem dúvida nenhuma, eu inclusive fui a favor do veto do presidente Bolsonaro contra o fundão de 5,7 bilhões, e depois, num segundo momento, na outra semana, eu também fui contra o orçamento que aprovava o fundão de 4,9 bilhões. Teve gente que foi a favor de um e contrário ao outro, né? Eu fui contra os dois fundões, tanto de 5,7 como de 4,9 bilhões, né? Por entender que o momento não condizia, né, com um valor tão alto para financiar campanhas políticas, né? Acho que o valor foi muito além do que poderia ser. E por conta disso votei contrário ao fundo eleitoral para as eleições agora do ano que estamos vivendo agora.
Aliás, qual foi o valor de fato que foi colocado no orçamento, deputado? Sabe nos dizer?
4.901 quebrados, pelo que eu me lembro. Eu fui contrário também, eu fui contrário ao veto, eu fui favorável ao veto, né? Que era para não dar o de 5,7. O veto foi derrubado, e quando se fez o orçamento, que daí se estipulou em 4.900 e uns quebrado, ou 4.700 e uns quebrado, agora me fugiu o número exato, eu também fui contrário a esse valor, como eu disse, porque eu acho que a gente vive uma crise muito grande, né, e acho que o dinheiro público tem outras prioridades, principalmente nesse momento.
Perfeito. Deputado federal Ricardo Guidi, deputado federal pelo PSD, agradecemos a sua atenção com a nossa emissora. O espaço está sempre aberto, e um feliz 2022, deputado.
Opa, eu que agradeço a oportunidade de conversar com todos vocês. Me coloco sempre à disposição para discutir, para conversar, né, sobre as questões importantes para o nosso sul do estado, que é o foco do nosso trabalho, mas também para o Brasil, que a gente também tem um foco muito grande no nosso mandato parlamentar. Um abraço a todos, uma ótima semana com muito trabalho, com muitas realizações, que a gente possa ter um 2022 muito melhor que os anos que já passaram, né? Que essa pandemia vá embora de uma vez, que pare de tirar vidas, e que a gente possa ter a economia voltando a funcionar com força total. Um abraço a todos e muito obrigado.